Bom dia, senhoras e senhores deputados. A senhora presidente da comissão foi chamada para uma reunião agora com a senhora presidente da Assembleia da República. Assim que terminar, vem para esta sala, mas como não sabe o tempo que demorará, pediu-me para ir começando a reunião. Nós já temos quórum, quer em termos de presenças, quer em termos de números de grupos parlamentares. E, portanto, se estiverem de acordo, vamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto é de informações. A senhora Presidente transmitiu-me que a única questão que há das informações é um assunto já tocado ontem, que tem a ver com a articulação entre as comissões, que em princípio articularemos com a Comissão de Trabalho, porque há várias entidades que são coincidentes para que as entidades venham só uma vez e, portanto, faremos reuniões conjuntas. E que estão a ser feitas essas diligências. É o único ponto que eu tenho para transmitir e sobre este ponto dou a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues, que pede para intervir.
Muito obrigada, senhora Presidente, em exercício. Em relação a essa, que aproveito para cumprimentar todos, bom dia a todos. Em relação a essa sugestão, nós ontem também recebemos o mapa das audições da Comissão de Educação e há lá duas que são coincidentes com as nossas. Esse mapa já tem data, ele já tem data prevista. Se for possível encaixar essas duas audições com as nossas, também poderíamos fazer em conjunto até com a própria Comissão de Educação lá.
Muito obrigada. Eu penso que o que tem de ser feito é olhar para os mapas de todas as comissões, ver onde há coincidências das entidades e tentarmos ajustar as datas para que as entidades só venham à Assembleia da República uma vez, tanto mais que é nosso pedido que elas cá vêm, não é? Pronto. Mas a senhora Presidente, o que me pediu para transmitir é que essa articulação já está a ser providenciada. Se ninguém tiver mais nada para referir neste ponto, passamos então ao ponto 2, que é a aprovação das atas número 154 e 155, relativas às reuniões 3 e 4 de dezembro. Está um bocadinho de ruído na sala. Está um bocadinho de ruído. Estava a dizer que temos agora para apreciação e votação as atas 154 e 155, que já foram previamente distribuídas, penso que lidas e analisadas pelos senhores deputados. Pergunto se alguém quer fazer alguma sugestão de alteração ou correção. Se não há, eu coloco à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovadas as atas por unanimidade. Passamos então agora à discussão do projeto de resolução nº 1169 sobre a reversão dos acordos estabelecidos entre o Governo e a União das Misericórdias Portuguesas para a transferência dos hospitais de Anadia, FAF e Serpa para as Misericórdias. Este é um projeto apresentado pelo PCP que depois será votado em plenário, mas cuja discussão se procede aqui em comissão. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente, todos os senhores deputados. O PCP apresentou e apresenta hoje aqui este projeto de resolução porque entende que a assinatura no passado dia 14 de novembro destes acordos referentes a estes três hospitais, da Anadia, FAF e Serpa, constitui mais um passo naquilo que tem sido a reforma da organização hospitalar, a reorganização hospitalar que o Governo tem levado a cabo, uma reorganização hospitalar que, no entendimento do PCP, constitui ou está assente numa lógica claramente economicista e que o objetivo final é reduzir e concentrar serviços. Mas também está assente numa lógica e num princípio e num primado que este Governo tem assumido, que é a transferência da prestação de cuidados de saúde do setor público para o setor privado, independentemente deste ser os grandes grupos económicos, por via até das parcerias público-privadas ou também do setor social. Este acordo insere-se, é a consumação do Decreto-Lei número 138 de 2013 da devolução dos hospitais à Misericórdia. Nós entendemos que este processo este decreto-lei. Nós, na altura, suscitamos a apreciação parlamentar e propusemos a própria revogação do decreto-lei, porque entendemos que este processo de devolução dos hospitais às misericórdias constitui uma forma de privatização encapotada que o Governo tem feito do Serviço Nacional de Saúde. Acresce ainda que, e foi tornado público, inclusive na entrevista que o Sr. Ministro dá ao Jornal das Misericórdias, que há aqui uma contradição insanável, que é entre o processo que foi acontecendo nestes três hospitais, estamos a falar da Nadia, de Serpa e de Faf, de um processo de esvaziamento que foi utilizado e que foi promovido não só por este governo, é verdade, também por anteriores executivos, um processo de esvaziamento de serviços e valências, e quando nós constatamos na própria entrevista que o Sr. Ministro dá, diz que com esta devolução aquilo até que se prevê é um aumento dos serviços na prestação de serviços por estes hospitais. Nós não podemos aceitar que seja uma intenção clara do Governo e dos anteriores governos de desmantelar, de degradar a prestação de cuidados de saúde ao nível do Serviço Nacional de Saúde, para depois entregar esses hospitais com mais valências, com mais serviços à comunidade. A pretexto, diz o Sr. Ministro, na entrevista, de promover os serviços de proximidade. Ora, estes hospitais já tinham, efetivamente, esse cariz de proximidade. O que acontece é que foram, por opções políticas dos diferentes governos, foram-lhes retirando essas valências, foram-lhes retirando essa prestação de cuidados de saúde. E nós entendemos estas afirmações também como uma forma clara daquilo que tem sido a opção deste Governo. Estas afirmações do Sr. Ministro confirmam claramente aquilo que dissemos no início. A valorização, a transferência da prestação de cuidados de saúde para os privados, quer eles sejam do setor social, quer sejam dos grandes grupos económicos. Nós defendemos, o Partido Comunista Português defende, que só compete ao Estado assegurar o direito à saúde por via de um Serviço Nacional Universal, Geral e gratuito. Entende também o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que neste processo de devolução às misericórdias destes três hospitais e que pode, num futuro mais próximo, juntar-se outros, nomeadamente de grandes unidades hospitalares, como é o caso do Hospital de Santo António no Porto, em que as misericórdias já vieram dizer que estão a misericórdia já veio dizer que está disponível para aceitar essa gestão desse hospital, mas dizíamos nós que não está garantida a salvaguarda e o respeito dos direitos dos trabalhadores. Há aqui um outro processo muito importante que tem a ver com os investimentos que ao longo dos anos, apesar de tudo, foram feitos nestes três hospitais e muito particularmente no Hospital da Nadia. O Hospital da Nadia foi completamente remodelado, feitos vários investimentos de milhões de euros que agora vão ser entregues ao desbarato às IPSS e à Misericórdia. E, portanto, nós estamos a transferir, Mas quando nós nacionalizamos, foram nacionalizados...
Não, eu queria pedir para não gerarem diálogo, a deputada está a intervir.
Nós país, nacionalizamos estes hospitais em condições de enorme precariedade, com déficits nos equipamentos e nas instalações. O país investiu fortemente nos equipamentos e nas instalações e agora vai devolvê-los. É este, de facto, aquilo que tem sido o caminho da defesa do património nacional. Mas também importa ainda dizer, e é só ler e ouvir as afirmações dos autarcas, que dizem que todo este processo foi feito às costas das populações, foi nas costas das populações, nas costas dos autarcas e dos próprios profissionais e utentes. E, portanto, aquilo que o PCP é claramente, esta é uma intenção de prosseguir o caminho de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Nós dizíamos várias vezes, o Serviço Nacional de Saúde, já o dissemos muitas vezes ao Sr. Ministro, não se decreta o desmantelamento, mas são com estas medidas e outras que têm vindo a ser tomadas que o Serviço Nacional de Saúde vai sendo desmantelado. Por isso, aquilo que nós propomos, de facto, é que sejam revogados os acordos que foram estabelecidos ao abrigo do Decreto-Lei número 138, referente aos hospitais de Faf, Anadia e Serpa, que proceda o Governo no prazo máximo de 30 dias à identificação das condições necessárias para que estes hospitais continuem integrados no Serviço Nacional de Saúde e na manutenção dos serviços e valências nestes hospitais e mantenha sobre a gestão pública integrada no SNS estas unidades hospitalares e todas aquelas que estão a funcionar em instalações da Misericórdia.
Senhora Deputada Carla Cruz, abrimos então a discussão sobre este ponto. Não tenho nenhuma inscrição registada. Estamos a seguir o método do plenário, que é ninguém se inscreve. Se ninguém se inscrever, eu, Sra. Deputada Rosareses, se não dava por terminada, Sra. Deputada Rosareses tem a palavra.
Muito obrigada, bom dia a todos. Eu estive a ouvir a Sra. Deputada Carla Cruz com muita atenção e a ler o projeto de resolução previamente também com muita atenção. E concordo-se ou não, uma coisa, um elogio tem que ser feito. O PCP mantém uma postura coerente ao longo dos tempos e esta história do esvaziamento e do desmantelamento do SNS já é uma frase, já são umas frases feitas que nós já estamos sempre à espera que elas surjam na altura própria. Mas também é um facto é que no projeto de resolução fala no esvaziamento dos serviços desde 2007 pelos sucessivos governos. Portanto, pelos sucessivos governos. Eu recordo aqui que em 2007, 2008, 2009, 2010, etc., a altura em que havia dinheiro para tudo, ou quase tudo, ou para mais do que aquilo que devia de ser feito, o PCP constata que já houve nessa altura também um esvaziamento dos serviços. Mas quanto à substância em si do projeto de resolução, obviamente que aí vamos estar de acordo, vamos estar em desacordo. Contrariamente àquilo que o PCP pensa, nós achamos que a transferência destes serviços da gestão dos hospitais para as misericórdias vai trazer, em primeira instância, benefícios para o utente. E quando há pouco a Sra. Deputada dizia que falava em esvaziamento de serviços e referia-se a uma entrevista do Sr. Ministro em que ele salientava ganhos de serviços, não vão dizer agora que vão estar contra os ganhos de serviços que vão ser agora conseguidos. Pronto. O PCP fala aqui... Fala aqui em três casos concretos, de três... Falem com três casos concretos, de três da Anadia, Serpa e Faf, mas seguirão certamente outros. O nosso objetivo, obviamente, que é devolver estes à proveniência, mantendo aquela vocação que eles sempre tiveram e ainda têm, conseguindo mais ganhos de eficiência quer para o utente, quer também mais ganhos em termos de verbas para o SNS. Ninguém, quando se fala nas misericórdias, estas instituições têm um trabalho que eu penso que ninguém contesta, de uma relevância que todos reconhecem, independentemente da cor política que defendam. Contrariamente ao que pensa o PCP, nós também achamos que estes resultados são melhores do que simplesmente se o Estado utilizasse os seus serviços e os impostos dos cidadãos para ir em conta das necessidades das pessoas. Concretamente aos três casos que este projeto de resolução refere, o objetivo é, como há bocado já referiu a Sra. Deputada, que o Sr. Ministro falou, de certa maneira melhorar a acessibilidade na prestação de serviços de saúde à população, concretamente na área do ambulatório. A devolução destes serviços aos hospitais é uma importância que reconhecemos ao setor social, é de certa maneira uma parceria com o SNS e não foi aquilo que há bocado foi dito, uma negociação feita em cima da mesa, não foi. O Sr. Deputado sabe que foi uma negociação longa, demorada, que envolveu vários parceiros para de forma a garantir que tudo fosse feito de uma forma serena, séria e rigorosa. Isto, Sra. Deputada, é tudo menos... Isto é tudo menos desmantelar o SNS, isto é, contribuir para que os utentes tenham um melhor acesso a serviços mais diversificados, com tanta ou melhor qualidade, com mais eficácia, com mais eficiência. E se houve área onde este governo teve um papel importante e determinante, foi na área da saúde. E o que este governo fez ao longo destes 3 anos foi salvar o SNS. Salvar o SNS. Não foram as medidas nestas, não só nestas como em outras áreas. Mas eu não resisto aqui a reler uma parte final do projeto de resolução na página 7, em que diz o seguinte, no último parágrafo: apesar de toda a propaganda e mistificação do Governo sobre a melhoria da prestação de cuidados de saúde de proximidade, não está claro que este processo não cria ainda mais dificuldades. Não está claro que não cria. Portanto, se não está claro que não cria, o próprio PCP não tem a certeza que vai criar. Isto é uma questão de é uma questão de preconceito. Isto estão...
Oh, senhoras e senhores deputados, diálogo assim entre um lado para o outro é que eu acho que não pode ser.
Não, isto...
É evidente que o debate quer-se vivo, mas de facto há algum limite.
Sr. Deputado, isto mais que questões técnicas é uma questão de português e, portanto, o PCP está consciente ao escrever aqui esta afirmação que não sabe exatamente o que vai acontecer. Põe reticências ao pôr reticências.
Não, diálogo,
não significa que não crie mais dificuldades.
Deputada
depois
Carla
também
Cruz,
no projeto de resolução são importa. Enumerados
deixe
uma
acabar,
série.
Deixe acabar de falar a senhora deputada que está no uso da palavra. Faz favor. Faz favor, Sra. Deputada, a ver se agora tem condições, faz favor.
Ao longo do projeto de resolução são enumerados uma série de aspectos que consideram menos positivos ou negativos relativamente aos 3 hospitais, mas não vou estar aqui a fazer a listagem, mas eu posso dar, por contraponto, uma listagem de aspectos positivos relativamente a estes 3 hospitais, por exemplo. Relativamente ao Hospital de Faf, relativamente ao Hospital de Faf, haverá certamente uma readequação da oferta a nível dos tipos de cuidados que mais se ajustam às necessidades locais. Há ganhos inerentes à centralização de respostas das especialidades de consultas para as quais ocorrem os principais constrangimentos de acesso neste momento. Há uma diminuição de encargos para o SNS. No que diz respeito à consulta externa, centrou-se a resposta em especialidades cirurgia geral, oftalmologia, ortopedia, em consonância com as reais necessidades locais. Em relação ao Hospital da Ana Dia, há uma série também de aspectos positivos que eu posso aqui também enumerar. O mesmo se diga em relação ao Hospital de Serpa. Portanto, resumindo e concluindo, para dizer que este relatório, este projeto de resolução do PCP é mais daquilo que nós estamos habituados a ouvir dizer, que é mais do mesmo, vem essencialmente atacar aquilo que tem sido feito de positivo na área da saúde e, se calhar, se há áreas onde não podem ter muitos argumentos para vir com esse tipo de argumentação, passo a redundância, será certamente na área da saúde, onde foi feito um excelente trabalho e onde os utentes reconhecem que há uma melhoria de serviços, que houve uma baixa dos medicamentos. Cada um tem a sua realidade e cada um vê os olhos... Vê as coisas com os olhos que tem e com as premissas que quer. É tudo.
Obrigada, senhora deputada Rosa Areses.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra.
Presidente, muito obrigado. Os meus bons dias, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O requerimento aqui do o projeto do PCP acerca desta matéria das misericórdias deixa-me, pelo menos de início, duas notas que considero de salientar. A primeira é que o PCP não põe em causa, ainda bem, não põe em causa a capacidade das misericórdias para prestarem os serviços assistenciais de saúde. Portanto, posso depreender que o PCP, tal como acho que muitos de nós consideram as misericórdias um pilar também da nossa rede assistencial. E, portanto, e nessa medida, saúde, obviamente, nessa parte, o requerimento do PCP. Numa segunda, e, portanto, e com essa parte também concordo. Atento o modelo misto e de complementaridade que temos. Numa segunda nota, realmente é logo a primeira palavra do requerimento, que é a palavra reversão. Eu entendo que o PCP também não, julgo eu, quer dizer, que não deveria querer ficar com as coisas que não são suas ad eterno, não é? Se é para reverter, em algum momento há de ter que ser escolhido. E, portanto, tendo sido criado um grupo de trabalho para analisar os hospitais e analisar o momento e a oportunidade para essa devolução, e tendo encontrado realmente um conjunto de unidades de saúde que, entregues às misericórdias, permitem reforçar a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde, permitem melhorar a eficiência, aproveitando, obviamente, uma redução de custos em alguns milhões de euros. E ainda por cima, com o aumento da atividade contratualizado, parece-me que a oportunidade de entregar aquilo que, afinal de contas, nunca foi do Estado aos seus verdadeiros donos, me parece oportuno e racional. É evidente que pode-se dizer sempre que se investiu, que se gastou muito dinheiro, mas também se usou. E, portanto, e nessa medida, deixar de pagar rendas, deixar de ter custos, permitindo reduzir os custos, uma vez mais, que não entrem em diálogo direto.
Cada um tem direito à sua opinião.
Estou a falar para a Comissão.
Eu percebi, Sr. Deputado, mas eu percebo que o Sr. Deputado, para usar a palavra, tem que ter algum silêncio.
Sim, sim, sim.
Há partes que são permitidos, mas inviabilizar o que está a dizer é que não pode ser. Faz favor, Sr. Deputado, continue.
Muito obrigado pela sua atenção, mas eu não me considero que estivesse a ser inviabilizado na minha intervenção. Eu não tenho problemas nenhuns com estes à partes. Espero que o PCP, depois de quando as misericórdias, esta cooperação com o setor social for aprofundada, nomeadamente repondo a justiça, devolvendo aquilo que não é nosso, permitindo que as populações continuem a ser, estar satisfeitas com a prestação de serviço, até melhorando, não é? Que se consiga dar esse exemplo, o exemplo da saúde, que é um exemplo para tantos outros setores de atividade. O PCP está mal o que ainda nem começou, e está mal o que já existe. Há de estar sempre tudo mal, mas eu ainda bem que existe uma reversão, porque a devolução daquilo que não é nosso, quanto mais depressa, melhor. E neste momento, dadas as informações do grupo de trabalho que foi criado, sendo oportuno, é de nosso ver que, em conclusão, naturalmente, que o projeto de resolução não pode ter qualquer viabilidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida. Mais algum dos seus deputados quer, faz favor, Sr. Deputada Luísa Salgueiro, e desde já lhe agradeço ter começado a reunião. Faz favor.
Disponha, Sra. Presidente. Bom dia, agora daqui da bancada, às senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução, eu acho que nós temos de analisar isto com alguma serenidade e nós transmitiremos a nossa posição, que é a seguinte, e já tivemos a oportunidade de o fazer a propósito de outras iniciativas. O Partido Socialista não tem, em princípio, qualquer objeção à colaboração entre o Estado e o setor social, o que demonstrou bem quando criou a rede de cuidados continuados integrados, que se baseou muito no trabalho das misericórdias. E, portanto, não é por os serviços serem prestados pelo setor social, pelas misericórdias ou IPSS, que nós entendemos que devamos ser contra, nem somos. Porém, neste caso, há outras questões que devem ser analisadas. Em primeiro lugar, a transferência de hospitais devia estar englobada no estudo de reforma hospitalar que o Governo se comprometeu a fazer ao longo deste mandato e que recentemente nos veio dizer que já o trabalho só estará concluído no final do mandato para apreciação. Portanto, o que é certo é que não haverá nenhuma reforma hospitalar feita durante este mandato. Tivemos aquela portaria que foi assim uma espécie de ensaio e que não foi revogada, mas o Sr. Ministro garantiu que não teria efeitos desde logo ao nível da pediatria, da neonatologia, garantiu que nada seria encerrado, portanto ficou tudo na mesma, com base naquela portaria. E reforma hospitalar, que era um dos grandes desafios até para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, não se fez. E agora aparecem estes acordos feitos casuisticamente. Isto é assim uma espécie de reforma à la carte. Agora é Serpa, FAF e Anadia, não sabemos bem porque é que foram estes e não foram outros, não sabemos bem qual é o resultado do estudo que o decreto-lei obriga, porque não nos foi trazido a conhecimento e, portanto, nem sequer sabemos quais são. Nem o Governo estabelece quais são as condições para que as misericórdias continuem a gerir os hospitais. Nós sabemos é que, de acordo com o decreto-lei que prevê a devolução, tem de ser feito um corte de 20% na despesa. 25% na despesa. Ora, desde logo é preciso assegurar que, fazendo esse corte na redução na despesa, fazendo essa redução na despesa, são garantidas às populações abrangidas por esses acordos todas as valências que estejam em serviço e que não há a diminuição ou perda de qualidade do serviço que é prestado. Para além de mais, entendemos que devem ser envolvidas as populações, ser ouvidas as autarquias locais, as assembleias municipais e, caso a caso, naquelas circunstâncias em que, depois de feito o estudo geral, depois de feita a reforma, analisando situações em que as misericórdias estejam mais bem classificadas para gerir os hospitais, nós, nessas circunstâncias, aceitá-las-emos. Agora, nestes casos, em que aparecem estes três, e porquê é que é este e não é povo do Lenhoso? Porquê é que é FAF? Porquê é que é ali ao lado? Qual foi o critério? Quem é que escolheu estas misericórdias? Com base em quê? O que é que estas populações tinham? O que é que vão ganhar estas populações? O que é que vão perder? Não há nenhum estudo. Portanto, a única coisa que nós sabemos é devolução às misericórdias e cortem 25% na despesa. E isto não está englobado em nenhuma reforma que permita que haja todos os serviços disponíveis para a população. Portanto, apesar de nós aceitarmos o princípio, desde que garanta que há um ganho para as populações, nós neste caso entendemos que elas não estão justificadas. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, no final deste debate, há aqui que fazer uma clarificação daquilo que PSD e CDS-PP aqui disseram. Eu, Sra. Deputada, se o processo fosse tão transparente como a Sra. Deputada disse, quando o PCP solicitou todos os documentos referentes aos estudos e aos acordos, o Governo, se queria essa transparência, teria-nos entregue os documentos que nós enviamos, que nós pedimos. E solicitamos várias vezes, Sra. Deputada. E até hoje o Governo negou-se a dar estes documentos. Como se negou a dar os documentos, pelos vistos, segundo aquilo que tem sido noticiado e afirmado pelo edil de FAF, também FAF solicitou, a Câmara Municipal de FAF solicitou toda a documentação, solicitou participar no processo e não foi ouvida, não foi tida nem achada. E, portanto, está de facto, mostra claramente aquilo que o PCP disse. Foi um processo que foi feito às costas das populações, nas costas das populações, nas costas dos autarcas e dos profissionais. A senhora deputada disse que o PCP fala sempre no desmantelamento e no esvaziamento. Oh, senhora deputada, é a realidade que o demonstra todos os dias. Quando se encerram serviços, quando se concentram serviços, quando se encerram serviços, quando se faz este processo, está-se de facto a esvaziar a resposta pública, senhora deputada. Porque a resposta pública é a resposta de todos. É aquela que garante que todos, mas mesmo todos, independentemente da sua condição económica, do seu estrato social, têm acesso aos serviços. Diz a senhora deputada que os cidadãos agora até vão ser melhor, ter melhores cuidados. Então porquê que o SNS não os podia prestar? Muitas das valências que a senhora deputada disse que agora a FAF vai ter, FAF já as teve, mas por decisões do anterior e do atual governo que prosseguiu as opções de retirada de valências a FAF, não é? Agora já as vai ter, mas antes tinha-as, mas tiraram-nas, mas agora como vai ser prestado por um privado, já pode ser. E aquilo que nós dizemos é que tem que ser o Serviço Nacional de Saúde, tem que ser o Estado a garantir essa prestação de cuidados. Diz aqui o senhor deputado do CDS, o Estado vai poupar, até parece que o Estado não pagava uma renda, até parece que o Estado não fez investimentos nos edifícios e em equipamentos. E esse investimento usou, mas pagou, e pagou bem caro, e vai continuar a pagar, porque aquilo que é importante dizer é que o Estado vai continuar a pagar a prestação de cuidados, ou isto vai ser feito sem pagar? Não vai, e portanto é isso que tem que ser dito, o Estado vai continuar a pagar, e vai continuar a pagar, e bem caro, estas transferências. E portanto aquilo que nós dizemos, só de facto o compete ao Estado. Diz a senhora deputada que os cidadãos pagam muitos impostos. Pois pagam impostos para garantir os seus direitos e não para entregar dinheiros à banca ou aos grandes grupos económicos ou para favorecer o capital. Porque aquilo que nós, quando nós pagamos os impostos, é para permitir que tenhamos direito ao acesso à saúde, à educação e à proteção social. Coisa que este governo, esta maioria, tem cada vez mais privados portugueses desses direitos.
Obrigada, senhora deputada. Não sei se mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre a discussão deste projeto, se não, penso que está feita a discussão e como sabem, a votação faz-se em plenário. Senhoras e senhores deputados, eu penso que perceberam todos que hoje as audições que estavam previstas por impedimentos das pessoas que cá vinham não se puderam realizar, logo por azar as duas, uns estavam doentes, os outros não tinham delegação suficiente para vir cá, os da Apifarma, a outra entidade que estava para vir mais tarde adoeceram. Bem, e perante isto eu à última hora não pude convocar mais ninguém, peço que entendam a minha situação, que foi ontem ao fim da tarde que isto aconteceu. Também queria transmitir aos senhores deputados que ontem fui aos representantes da comissão, obviamente fui à entrega dos prémios top 5 dos hospitais, onde esteve o Sr. Ministro da Saúde, onde apresentaram os hospitais que ganharam os prémios, está hoje nos jornais. De qualquer forma, se os senhores deputados entenderem que querem mais alguma informação do que aquilo que não for publicado, podemos sempre solicitar ao Dr. Manuel Delgado, mais informação, porque ele dispôs-se a enviar à Comissão, caso nós entendêssemos que queríamos saber quais são o estudo, o que é que representa, os critérios, etc. Obrigada, Sra. Deputada. Outro assunto. Ao meio-dia, como sabem, há aqui na Assembleia a entrega dos prémios de Direitos Humanos, que é já um prémio que foi instituído há uns anos E, portanto, se os senhores deputados quiserem estar presentes, a senhora Presidente ficaria muito contente de ver mais deputados na sessão. Eu própria estive com ela e ela pediu-me que pedisse aos seus deputados para estarem mais presentes nas iniciativas que têm um significado especial no Parlamento. Senhoras e senhores deputados, noutros assuntos, nós temos que, como eu disse ontem, e penso que a senhora deputada Carla Rodrigues também acedeu a esta questão por economia de tempo, vamos marcar, continuar a marcar as nossas audições para o grupo para a questão da resolução da Assembleia sobre a natalidade, mas há audições que são comuns a outras comissões e vamos tentar que algumas delas se façam em conjunto, por uma questão de economia de tempo e também para não incomodar as pessoas que vêm cá contribuir. Pedi aos serviços para verem quais, mas se por acaso os seus deputados virem que alguma, agradeço que me façam chegar a informação para podermos todos fazer com que esta fase do processo corra o mais depressa possível e o melhor possível. Não sei se têm mais algum assunto a tratar, visto que temos tempo. Outras questões também prendem-se com iniciativas legislativas pendentes. Já tinha falado nisto no outro dia. A questão da procriação medicamente assistida vai na 11ª prorrogação. Eu agradecia, pelo menos aos grupos parlamentares que têm iniciativas, que é o PSD e o PS, que pudessem decidir ou continuar com o andamento do processo, ou sinceramente já foi chamada a atenção, não é que haja algum problema, mas de facto está-se a prolongar em demasia o processo legislativo. Não há prazo, pelo menos no meu entendimento e no entendimento da generalidade dos deputados. Alguns deputados não pensam assim, como sabem, e já manifestaram a sua posição publicamente, mas seria bom que, de facto, decidíssemos... Não, eu estou a falar aos deputados em geral. Seja como for, é um processo que me está, principalmente a mim, visto que sou eu que peço a prorrogação de prazo, a criar, sinceramente, alguma, e vou usar a expressão que é sincera, e alguma incomodidade. Se, de facto, pudéssemos, e eu também faço parte desse grupo de trabalho, tomar alguma decisão, seria bom, peço o favor a todos os seus deputados que se empenhem neste sentido. Eu, pela parte que me toca, não tenho mais assuntos a tratar, não sei se algum dos seus deputados, faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, de facto, a questão da eleição dos novos membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida está, parece que está inquinado. Queria perguntar, Sr. Presidente, se têm conhecimento, já foram apresentados nomes alternativos?
Sra. Deputada, como sabe, nós suspendemos as audições e pareceu uma melhor atitude, que deliberámos então suspender as audições para aguardarmos nova lista, pelo menos com a inclusão de outros candidatos que não aqueles... Que acho que são três, que estão numa situação, pelo menos, de irregularidade. Pronto, digamos assim. Até agora, não chegou ao meu conhecimento nenhuma lista e sei que a senhora Presidente nos transmitiu que devíamos aguardar. Portanto, sei que a eleição também está pendente e sei que os grupos parlamentares, não sei... já têm conhecimento do que se passa e, portanto, nós vamos aguardar. Não é a nós que nos compete, neste momento, fazer mais do que isto. O aborrecido teria sido ouvirmos enquanto não estivesse completamente fechada. Portanto, eu penso que isso vai ser um assunto que vai ser tratado em conferência de líderes, não no seio desta comissão. Assim que receber a lista, eu transmitirei aos seus deputados e agendemos de imediato as audições. Pronto, agora é que parece que não há mais nenhum assunto. Os senhores deputados que vão representar as comissões em eventos, penso que já têm as condições asseguradas, meio de transporte. Muito bem. Pronto, muito obrigada a todos e até é o Natal dos Hospitais, um evento também em Coimbra, são vários eventos que vários deputados vão. Obrigada.